14h40 do dia 5 de dezembro, estamos no ar agora ao vivo para falarmos do boi gordo. Vamos então a Canarana, lá no Nordeste, é um pouco mais para baixo do Nordeste, Mato Grossense, praticamente Vale do Araguaia do Mato Grosso. No norte do estado, pecuaristas que conversaram com Notícias Agrícolas ontem, como o Carlos Eduardo Dias, notou que o cenário do boi está ficando um pouquinho mais amigável, né? Ele conseguiu aí umas vendas de vacas aí a R$ 2, R$ 3 acima, o que significa que também o boi foi um pouco para cima e está faltando bezerro na reposição. Vamos dar uma olhada então com o Marcos Jacinto, lá em Canarana. Vamos ver o que o Marcos lá diz daquela região, ele que também é diretor da Regional Leste da FAMATO. É isso aí, né, Marcos? Seja bem-vindo de novo aqui ao Notícias Agrícolas. Pelo menos vão ter terminar o ano falando com Canarana, praticamente, né, Marco?
Boa tarde, tudo bem? Só uma pequena correção. Não é Famato, é Acrimate. Mas vamos que toca,
Acrimate,
tudo irmão, tudo
Acrimate.
amigo.
Não, Acrimate fica aqui o registro e o meu perdão pelo erro. Mas como ele falou, é tudo amigo. Mas na verdade, é Acrimate, a principal entidade regional brasileira da pecuária. Marco, então vamos lá. Me diz aí, meu amigo, como que está a situação hoje, nesta quarta-feira aí em Canarana? Como que você tem visto? Você escutou eu falar que lá no norte o pessoal entrou com uma, virou mês com uma certa animação. E aí, Marco?
Olha, para cá também parece que o mercado está mais otimista um pouquinho. Está um boi de 138 com 30 dias, podendo, se esse boi ainda for confinado, tiver comendo uma ração, para ter uma melhor qualidade de acabamento, cabe negociação. Acredito que 139, 140, dependendo da distância do frigorífico, possa acontecer desde que tenha essa qualidade extra, né, na carne. Um boi novo aí, em torno de 24 meses, e que tenha toda essa qualidade de acabamento. A
Perfeito.
vaca está aqui na faixa de 133 e está permanecendo estável, mas a escala está bem curta, tá? Então tá justinho o processo e o pessoal acha que não está realmente tendo ainda muito animal pronto, né? Então que até não é tanto assim o pecuarista que esteja segurando tanto, não. É que não está tendo mesmo o produto,
Marco,
né?
a gente dá uma olhada nessa situação, né? Você vê que é uma característica própria do Mato Grosso, né, Marco? A disparidade entre as várias regiões, né? Você falou a vaca 133, né? Lá naquela região que eu comentei agora no norte do estado, 128, né? Quer dizer, é uma disparidade bem grande. Isso daí, por exemplo, aí em Canarana, Marco, nessa região aí, tem alguma coisa a ver com o isolamento da região aí, as distâncias, e pouca concorrência pela carne aí, Marco?
Eu acredito que é natural pela proximidade, dos grandes centros consumidores, né? Se você imaginar, por exemplo, de Cuiabá a Vila Rica, nós temos aproximadamente 1.350 quilômetros. De Canarana, onde eu moro, a minha cidade natal, que é Franca, São Paulo, nós temos 1.300 quilômetros e eu cortei quatro estados.
Olha só.
Então, é um país, não é um estado. Então, é lógico que quando você está na região mais distante, hoje o frete é um negócio que onera, que você tem que fazer conta. Então, fora mercados, fora oferta, pode também estar atuando, mas seria natural, como São Paulo o preço é melhor do que o preço em Mato Grosso, também acredito que tenha essa interferência.
Faz sentido, faz todo sentido. E, Marco, me diga uma coisa, você falou então que ainda ainda não tem uma oferta muito elástica de boi terminado. Mas, afinal de contas, Marco, a gente sempre vê também ao longo do ano que, como o regime de chuvas aí no Mato Grosso não foi ruim esse ano, mesmo durante a entressafra, não foi tão ruim, pelo menos, como foi no Sudeste, e é um estado que sempre teve bastante oferta, né, Marco? Mesmo assim, você nota que não tem muito animais acabados agora?
Então, aqui na minha micro-região, o pessoal que ainda tem boi acamado, pelo que eu tenho observado, é o pessoal que ainda está em resquícios de confinamento. Aquele boi de pasto, porque hoje em dia a gente tem antecipado muito, né? Antigamente a gente matava boi de 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Hoje a gente tem antecipado isso. Aí a boiada que fica é uma boiada mais nova e que vai estar terminando lá por março, abril, após esse aproveitamento de toda essa oferta de capim que acontece agora.
Né? Ah, é verdade, Marco. E, Marco,
não... e é uma roupa barata que a gente produz, né?
Não tem, isso não tem a ver muito com o encurtamento do rebanho aí, Marcos, por concorrência dos grãos, não?
Não, o rebanho não tem encurtado tanto. Embora esse ano de 2018, parece que foi o ano que bateu recorde em abate de fêmeas, né? Mas esse boi que estamos matando agora, ele nasceu 2, 3 anos atrás, né? Então, essa encurtamento do rebanho, que não sei nem se vai encurtar, mas uma maior oferta de fêmeas para o abate, isso vai refletir ano que vem, no outro.
No mínimo dois anos para frente, né, Marco?
Para abate sim, para bezerro já seria ano que vem.
Ano que vem.
Inclusive, a procura por bezerro aqui está muito grande. E é uma época que normalmente não tem essa procura tão grande. Isso a gente está vendo, então, que os projetos de integração estão cada vez mais fortes, né? Cada vez mais se intensificando. Tem grandes propriedades entrando e inclusive tem uma grande propriedade aqui de Canarana que está entrando com um projeto já que vai necessitar de mais ou menos uns 20% dos bezerros nascidos em Canarana. Quer dizer, um grupo que não estava no mercado e agora já entra com a intenção de comprar 20% do mercado.
Olha só. Agora, Marco, explica para a gente aqui um pouquinho, você que é do ramo, né? Naturalmente, muito mais que eu e até muito mais que vários que nos assistem. Qual é a ligação exatamente do bezerro com a integração lavoura e pecuária e floresta? Porque aí você tem o grão para engordar mais esses animais. Explica para a gente qual é a ligação disso aí, Marco.
Normalmente, no regime normal de fazenda, a gente não conta com uma grande qualidade de forragem a partir de maio, tá? As pastagens secam e aí quem consegue com efetividade tratar um pouquinho do gado, fazer uma boa nutrição, consegue pequenos ganhos. Com a integração, a partir do momento que você tira a soja, você planta o capim, então a partir de maio, junho, você tem um capim de altíssima qualidade num custo muito interessante. E você está aproveitando uma terra que um capim tem o poder de reciclar, quer dizer, a raiz dele vai lá no fundo, pegando aquele nutriente que desceu muito e trazendo para a superfície. Então, terra de soja que conduz a pecuária em cima, do pessoal que trabalha com isso, consegue aí 5, 6, até 7 sacos a mais de soja no ano seguinte por conta dessa reciclagem de nutrientes. Então, é uma oferta de capim barata, né? Numa época que a fazenda de soja está parada, então você está aumentando o faturamento com um alimento barato, e aí normalmente essas fazendas também têm milho, milheto, resíduos, né, de plantas de safra, e isso eles conseguem dar uma boa nutrição para esse rebanho e fazer uma arroba muito barata, muito interessante, o que melhora bastante a rentabilidade dessas fazendas.
Faz todo sentido. Agora ficou exatamente claro. Nada como a gente conversar com quem está no dia a dia como você. E, Marcos, esse projeto aí que está enxugando essa bezerrada aí, já é um projeto firme, já é um projeto já conhecido, oficializado aí, não, mano?
Qual projeto você está comentando?
Esse projeto você falou que vai consumir 20% da oferta de bezerros.
Ah, não. Isso é uma empresa que entrou aqui, uma fazenda, e ela está, são pessoas extremamente competentes, agrônomos, veterinários, é uma empresa muito sólida. Eu só digo assim, eu só mencionei eles porque eles já entraram grandes, entendeu? para a cidade, né? Uhum. Eles plantam uma área muito grande de lavoura, então eles vão ter uma oferta muito grande de capim, uhum, né? Então, com isso, eles já entram ganhando uma boa parte do mercado, uhum, apertando para os outros que normalmente, muitas vezes, trabalhavam um pouquinho mais tranquilo na lei da oferta e procura, agora, uhum, vai diminuir a oferta, né? Porque vai ter mais gente querendo.
É verdade.
Agora, em compensação, tem, uhum, aquele projeto do bezerro sustentável, uhum, que é aquele projeto em parceria da Acrimate, que a gente buscou a parceria junto ao IDH e o Carrefour, que nós estamos iniciando agora, se Deus quiser, uhum, começo de janeiro. Uhum. E esse projeto já é para a produção de mais bezerros, né, para aumentar a rentabilidade dessa categoria de cria, que vem sofrendo, ela é mais composta de pequenos e médios produtores. Uhum. Então, ela falta um pouco de tecnologia, tem muita gente que não tem a documentação da terra. Uhum. É um pessoal economicamente, talvez, um pouquinho mais fraco. Então, a gente vai entrar dando todo o suporte, assistência, ajudando eles a buscarem crédito, uhum, né? E usar esse crédito de uma forma técnica e consciente, para aumentar a oferta e qualidade do bezerro. É um projeto piloto, uhum, que vai englobar agora a cidade de Paranatinga, Gaúcha do Norte e Ribeirão Cascalheira, aqui no Vale do Paraguai, que, uhum, se não me engano, é Juruena e, se eu não me engano, é Cotriguaçu, lá no noroeste do estado.
Exato. E Gaúcha do Norte é onde você tem propriedade, né, Marco?
Isso, isso.
Uhum, perfeito.
É onde a gente assediado.
E Marco, essa história também dos bezerros aí, o Carlos Eduardo Dias, lá de Sinop, ontem, com propriedade em Alta Floresta, falou a mesma coisa. Como está a integração entre a pecuária e a lavoura, está crescendo muito lá, também, né, inclusive agora com uma usina de etanol que está sendo construída lá em Sorriso, portanto vai produzir DDG também, isso também ajudou a enxugar a oferta de bezerro lá, né?
Isso. É, o DDG está vindo, né? O milho com álcool e o DDG está vindo com um incremento muito grande na produção da pecuária, né? Uhum. Isso aí é uma nova oportunidade que vai favorecer muito, muito a pecuária.
Perfeito. E, Marcos, você acha que com essa realidade, unindo essa vocação do Mato Grosso, tanto para grãos quanto para pecuária, e crescendo um pouco mais essa integração, tirando aquela região ali do sudoeste, aquela região mais pantaneira lá, né, que já é uma região de gado mais tradicional, invernista, longo, são grandes invernadas, nas outras regiões onde o grão é forte, você acha que pode mudar um pouco o perfil da pecuária do estado, Marcos, a médio e longo prazo aí?
Olha, tá mudando e vai mudar forte, entendeu? E é uma tendência, um caminho sem volta, principalmente nessa área, né, que a gente estava comentando antes em off aqui, que é a parte de gestão, né? As fazendas estão se tecnificando muito na área de gestão para medir aonde que pode melhorar, aonde que pode produzir um bezerro mais pesado, ou produzir mais quilos de bezerro por hectare. Então, mesmo lá na região pantaneira, também já está entrando muita tecnologia lá, muita inspiração, uhum, para melhorar a genética dos animais. Uhum. E é uma região de muita produção de bezerro.
Uhum.
Então, o bezerro vai ser engordado fora de lá, uhum, mas ele vai nascer lá.
Vai nascer lá.
Uhum. Então, esse é um caminho mesmo sem volta. E acredito que vai ter também muitas grandes propriedades na área de integração que não vão achar a quantidade de bezerro necessária, uhum, e eles mesmos vão ter também a fase de cria e cria embora. Quer dizer, eles vão estar executando o ciclo completo, porque eles não vão conseguir encontrar no mercado a quantidade de bezerro necessária para eles produzirem.
Perfeito. Agora falta você, Marco. Você já vai para. Você já está na pecuária, na integração, Marco?
Olha, eu ainda não. Estamos namorando, entendeu? Em fase de namoro ainda, mas é uma baita técnica, né? Mas como eu estou muito focado na parte de genética, produção, seleção de gado de corte, e eu faço o gado seito, né? Sou avaliado lá pela companhia de melhoramento. Então, hoje, o meu foco está muito mais em melhoramento genético, né? E, uhum, eu colocar mais uma terceira atividade da fazenda, porque eu já produzo carne, né, com os animais que não servem para serem reprodutores. E eu faço melhoramento genético. Eu introduzi agora mais a lavoura. Eu estou no aguardo para ver se um dos filhos volta para casa para começar a trabalhar, que de repente a gente abre uma nova frente de trabalho, mas ele toca. Né? Eu não sei se eu estou querendo muita encrenca mais para a minha vida, não.
É isso aí. Marco Jaceto, diz uma coisa para a gente concluir aqui. Você tem alguma expectativa de aquela arroba que nós comentamos lá no início da nossa conversa? Você tem a expectativa de que ela dê uma reforçada nos próximos dias aí? Aproveitando um pouco, pegando um pouco de carona aí no aumento aí das compras por conta do Natal. E completa para mim dizendo, e como que você espera janeiro aí do ponto de vista de oferta de animais aí? Você já acha que já vai estar um pouco melhor ofertado aí?
Então, eu não vejo tanto espaço para grandes melhorias, não. Sabe? Eu vejo assim, que carne hoje de uma melhor qualidade tem um espaçozinho para você tentar negociar com o frigorífico para que ele também repasse isso. Eu acredito aí no máximo uns 2, 3%, talvez esse final de ano a mais, mas eu não vejo espaço para muito mais do que isso, não. O mercado ainda não está tão consumidor, né? O país melhorou a autoestima, está todo mundo muito animado, mas a economia em si, o dinheiro no bolso da população ainda não está, né?
É verdade,
claro. Então, eu acho que isso ainda segura um pouco o consumo.
É verdade. E em relação a janeiro, Marcos, você acha que já vai estar melhor aí essa oferta aí na região?
Eu acredito que aí já começa a normalizar, embora já não vai ter mais tanto gado finalizando os confinamentos, mas já começa a entrar gado das águas, né? E imagino que a grande oferta mesmo é na hora que começa a finalizar a estação de monta, que aí você começa a fazer toque em vaca, começa a haver um grande descarte de vaca, né?
Exatamente, como foi... Exatamente, como foi de fevereiro desse ano que está terminando, como foi de fevereiro em diante, né? Porque já em fevereiro a gente já notava uma quantidade enorme de descarte de vaca por aí, irmão.
Quando finaliza a estação de monta, né, aí o pessoal já começa a iniciar a parte de descarte.
Exatamente. Marco Jacinto, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui. A gente está sempre em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, mas já fica aqui no ar, ao vivo, para todo mundo, os nossos desejos de um bom final de ano para vocês todos aí, viu, Marco?
Para você também, para todos os ouvintes, se Deus quiser, um ano novo aí cheio de alegria e de muito otimismo.
Exatamente. Forte abraço, até uma próxima, então.
Abraço. Tudo de bom.
É o boi lá em Canarana, naquela região do Vale do Araguaia, um pouco mais para baixo do Nordeste Mato-Grossense, dando uma certa animadazinha na arroba, vaca 133, boi naturalmente mais que isso, 139 até 140, com um pouquinho de ganho, animais melhor terminados, e uma possibilidade de uma leve melhora, mas o Marco Jacinto acha que ainda é meio cedo para apostar, mas de no máximo 2, 3% até o final do ano é o que ele acha. Notícia quente aqui dele é que a integração crescendo cada vez mais, né? Integração lavoura-pecuária-floresta, praticamente em todo o Mato Grosso, e lá em Canarana, um grande grupo entrando forte e já comprando um monte de bezerro, e com isso aí bezerro está em falta, o que não deixa de ser uma boa notícia, porque isso vai levar com que grandes grupos que hoje estão só na engorda entrem também no ciclo completo, como também é uma aposta daqui a 2, 3 anos aí de uma melhora no cenário da pecuária brasileira, porque quem põe o bezerro hoje no pasto é para matar em 2020, 2021. Fique com a gente, Notícias da Agrícola. Vamos dar uma olhada então. Estava esquecendo o CPEA. Queda de 0,10% ontem a R$ 144,40. Isso mesmo, mais uma queda aí, um boi anda meio devagar, pelo menos no CPEA. E a B3, dezembro 18, a R$ 150,25, com uma mexidinha de 0,07% de alta. Uma mexidinha menor ainda, 0,03% de alta, foi o janeiro, a 152,45%. E fevereiro e março, sem variação e sem negociação. Lembrando que a B3 sempre tem um delay aqui, um atrasozinho com a gente para 20, 30 minutos. Fica com a gente, Notícias Agrícolas volta logo mais com novas informações. Muito obrigado.